Fala, rapaziada, tranquilidade. É com muito prazer que eu tô falando aqui que a gente tá voltando com o Cadu Responde. A gente tá indo aqui pra segunda temporada, a gente deu uma pausa aí, acertou, mas agora a gente tá com um novo cronograma. Vai sair vídeo agora certinho, toda semana, e a premissa agora é que a gente não pare de vez, beleza? Só pra falar que as perguntas que a gente tá pegando pra responder aqui são perguntas que as pessoas fazem lá na nossa caixinha de perguntas no Instagram. Então fica ligado, se você quer que a sua pergunta seja selecionada pra ser respondida aqui, toda semana, várias vezes por semana, a gente coloca as caixinhas de perguntas lá no Instagram e aí a gente pega as perguntas que têm mais interação, aquelas que a galera responde mais, aquelas que a galera compartilha mais, etc. E aqui a gente pega para selecionar e responder aqui de uma maneira um pouco mais profunda, de uma maneira um pouco mais abrangente do que só o que dá para colocar lá nas perguntas do Instagram, beleza? Então, vou dar sequência aqui no vídeo. Só antes da gente começar, não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar aqui as notificações aqui em cima para toda vez que a gente botar um vídeo novo desse, você ser avisado, beleza? Então, vamos seguir. Tem uma pergunta aqui, ó. Você processa os seus pedidos, no caso de dropshipping, com VA, que é Virtual Assistant, ou com algum software? E o que que eu uso? Eu já usei o Deezer antes, a gente usava o Deezer, subia no Planilha e tal, porque a gente não usava o AliExpress, o Shopify. Quando a gente usava o checkout da Alpinid nessa época. Atualmente a gente usa a CloudFox, a CloudFox tem integração direto com o checkout, com o Shopify. Então o Shopify para mim é assim, ó. CloudFox, checkout, faz os pedidos e aí a CloudFox ela compartilha esses pedidos direto lá pro Shopify. E aí dentro do Shopify é onde eu uso para gerenciar os pedidos que eu processo, rastreio, etc. E aí dentro do Shopify, no caso onde as pessoas têm o Deezer para processar com o AliExpress, eu tenho um aplicativo próprio do meu fornecedor lá da China. Então esse aplicativo próprio do fornecedor, diariamente o meu fornecedor, ele lê esses pedidos que tem lá no Shopify e ele processa automaticamente e manda o código de rastreio de volta para o Shopify. E aí dentro do Shopify eu tenho um aplicativo de código de rastreio que é por lá que eu gerencio as entregas de todos os pedidos. Então eu uso o Shopify como o quê? Uso o Shopify como um grande CRM lá para controlar os clientes e os códigos de rastreio do cliente. O meu checkout e gateway é a CloudFox e por onde eu processo os pedidos é o aplicativo do meu fornecedor e o Shopify ele meio que consolida tudo isso, beleza? Então é essa é a maneira como a gente usa. Vamos aqui para a segunda pergunta. Como você calcula o capital de giro do drop? Beleza. A gente precisa estabilizar primeiro também, para quem não está ligado, o que é o capital de giro. O que eu, Cadu, considero como capital de giro? Capital de giro é tudo o dinheiro que a tua empresa precisa para funcionar mensalmente ali. Então é a quantidade de dinheiro que ela precisa para atingir determinado faturamento que ela quer. Então eu considero que o capital de giro é todo o investimento e todas as despesas que a empresa precisa ter ali no mês, que é o investimento em anúncio e mais também o custo fixo da operação ali. Então seria uma soma dos custos variáveis que você tem que investir e dos custos fixos. Então digamos assim, que para você ter um faturamento de 100 mil, você tem que fazer 1.000 vendas, cada uma dessa venda vai custar R$ 30. Aí, então você tem que, para faturar 100 mil, você tem que fazer 1.000 vendas, que cada venda custe R$ 30, então vai dar um investimento total de R$ 30.000. Então, R$ 30.000 é uma parte do seu capital de giro, uma grande parte do seu custo variável, que é com o Facebook Ads. E aí, outra parte é o seu custo fixo. Aí, digamos que seu custo fixo seja constituído por R$ 10.000, que seja, vamos dizer, aluguel, funcionário, luz, internet, etc. Então, esses R$ 10.000. E aí, 10 mil mais os 30 mil vai dar R$ 40.000 total. Então, 40 mil seria o seu capital de giro ali mensalmente, é o mínimo que você precisa ter, o mínimo que você precisa investir para poder ter aquele faturamento de R$ 100.000. Independente se você está faturando 100 mil ou não, o certo seria que você investisse esses 40 mil por mês aí, que seria ali o teu capital de giro para tua operação funcionar e atingir determinado patamar de faturamento. Então é assim que eu calculo. Quanto que eu quero faturar? Quantas vendas são necessárias baseado no meu ticket médio para eu poder faturar aquilo ali? Qual o meu custo por venda? E aí, beleza, eu multiplico o custo por venda pela quantidade de vendas, a gente vai ter um valor. Então ali a gente tinha estipulado que o ticket médio era R$ 100, né? 1.000 vezes 100 vai dar o faturamento de 100 mil. Custo por venda era R$ 30. 30 vezes 1.000 vai dar o custo de investimento em tráfego de 30 mil. E o custo fixo ali, que seria o custo da operação, seria 10 mil. Então você somou um com o outro e aí você teve o capital de giro mensal. É assim que a gente calcula aqui. Então a gente tem um valor que a gente precisa ter sempre em caixa, que é a nossa reserva ali de segurança, que é o quanto que a nossa empresa precisa para ela poder funcionar mensalmente. Próxima pergunta aqui. Então, testei um produto, video views, fiz o lookalike e está saindo bem de venda. Como escalar corretamente? Então, a pessoa seguiu ali a estratégia que a gente recomenda. Ela fez o teste do produto através do video views para poder achar um bom criativo. Através do video views ela gerou um lookalike, que aí virou um público, e aí já está saindo boas vendas ali nesse público. Ela quer saber como é que ela escala. O que eu recomendo para a galera? Que você estipulou ali, conseguiu validar o produto, conseguiu validar o criativo, aí o funil de conversão, e tem um CPA-alvo, e aí digamos, vamos novamente por R$30 sendo esse o CPA-alvo, eu recomendo que você valide outros 5 públicos, outros 4, né, com um que você já está validado, outros 4 públicos, para você ter no mínimo 5 públicos ou audiências no total, e aí você pega um valor de mais ou menos, no mínimo, 10 conversões. Então seria assim, ó, se o seu custo por conversão é R$30, você vai pegar o 30 vezes o 10, vai dar 300, né? Então no mínimo 10 vezes esse valor de conversão, e você coloca ali no CBO para você poder ter a escala necessária para ele poder, com aqueles R$300 ali, ele gastar. Idealmente eu recomendo que você faça com 50 conversões, então você pegaria o R$30 vezes 50 conversões e botaria ali dentro dos seus públicos ali. Por quê? Porque o Facebook ele precisa de tráfego, ele precisa de dados, ele precisa de expandir ali aquele investimento nas audiências inteiras para ele poder te dar o CPA, que é o que você está buscando. É assim a maneira como a gente escala. A gente separa ali os públicos bons que a gente tem, a gente coloca eles todos dentro de uma CBO, a gente vê o nosso valor de CPA, a gente multiplica esse valor de CPA no mínimo por 50 vezes e aí a gente deixa rodando ali dentro da CBO, beleza? Para de beber uma água aqui, tá foda, tô seco. Próxima pergunta. Mano, estou em uma dúvida foda, drop ou afiliado, pela questão de escalar um business. A pergunta é boa e a gente já respondeu num vídeo aqui do canal, que seria drop afiliado, produtor afiliado, etc. Só fazendo uma afirmação aqui, eu considero que quem faz dropshipping é igual de quem é produtor. Por quê? Porque você tem controle de ponta a ponta da toda a cadeia. A única coisa que você não tem é um estoque de um lugar físico igual um produtor de encapsulado tem, por exemplo. Mas você controla tudo, você tem que controlar o suporte, você tem que controlar a entrega, os códigos de rastreio, etc. Então você faz isso, você tem uma maior responsabilidade. E no caso da afiliação, você cuida apenas do processo de venda. Então você só vende, você recebe sua comissão e o produtor se vira para entregar um produto. E quando você faz dropship ou você é produtor, além de você vender, você tem que se virar para poder entregar o produto. O que que eu considero e o que que eu já fiz? Eu comecei como? Como afiliado, que é a parte mais simples de se começar. Aprendi o processo de venda, aprendi só a venda. A partir disso eu fui produtor e aí no caso dropshipping e produtor, como eu estou falando, eu considero a mesma coisa. Então eu comecei pelo simples, aprendi a vender como sendo afiliado, depois eu fui lá pro coisa. Só que na época, por exemplo, que eu comecei, não existia o dropshipping da maneira que ele existe hoje. Para ser produtor naquela época era muito complicado. Hoje também existem muitas empresas como a Cápsula, por exemplo, que é muito mais fácil de você ser produtor, que cuidam de todo o processo de entrega, etc. Então fica mais fácil. O que você tem que ter bem, saber bem, é o processo de venda. Porque é muito difícil você ser produtor, tanto como dropship ou com encapsulado, qualquer outra coisa, com infoproduto, etc., se você não sabe vender decentemente. Então esse é o problema. Mas hoje, com as facilidades do mercado, a quantidade de conteúdo que se tem, fica fácil saber vender, mesmo que você seja direto produtor ou direto dropshipper no caso. O que que eu prefiro? Eu prefiro ser produtor, ser dropshipper. Por quê? Porque como eu já tenho um conhecimento mais amplo, eu já sei de ponta a ponta o processo e eu gosto de ter controle. Quando você faz um dropship ou você é produtor, você tem controle de ponta a ponta da operação. Se você não gosta da página de vendas, você muda. Se você não gosta do upsell, se você quer botar um upsell, você bota. Quando você é afiliado, você não tem controle nenhum sobre isso. Se você quiser botar um upsell, você não pode. Se você quiser mudar a página de vendas, varia das vezes, você não pode. Então esse é um ruim. Eu prefiro, como business em si, você ser produtor, você ser dropship, etc. Porém, afiliação é um ótimo modelo de negócios para poder, eu acredito, complementar ali o business. Existem coisas que eu sou afiliado hoje e existem coisas que eu sou produtor. Então, eu estou fazendo as duas coisas, mas não necessariamente a afiliação é o meu modelo de negócio principal hoje. É um agregador do meu modelo de negócio. Então, veja o estágio que você está, cara. E escolha o que você acha melhor. Eu, hoje em dia, acho que independente de afiliação ou produção, o dropshipper é melhor. Por quê? Por causa das facilidades que você tem em termos de fluxo de caixa, de capital de giro ali, que existem gateways que liberam pagamento direto, instantaneamente, coisa que na afiliação e na produção tradicional demora 30 dias, então isso é muito ruim para quem está começando e não tem capital. Para a próxima pergunta. Fiz 100 vendas ontem, sendo 80 no boleto. Ticket de R$70. Alguma dica para aumentar as conversões no cartão? Bom, eu acho que o primeiro e principal problema já está no seu ticket. Um ticket médio de R$70 é um ticket muito baixo. E as pessoas, quanto menor o valor, maior a tendência delas de comprar por boleto. Por quê? Porque elas se sentem mais seguras. É uma compra que R$70 é um valor muito baixo. Então as pessoas, elas não querem se comprometer tanto assim com a parada. E aí também, provavelmente por ser um valor baixo desse, não é um produto que tem um valor agregado muito grande. Então não é uma coisa que desperta assim a necessidade das pessoas, cara, eu preciso ter isso. Então elas não têm prioridade para compra e elas não querem comprar. Então uma dica que eu te dou para você poder aumentar a conversão de cartão é venda produtos que têm um ticket médio maior. Por consequência deles terem um ticket médio maior, provavelmente eles vão ser um produto que vai ter um maior valor agregado. Então eles vão resolver uma dor mais forte, eles vão ser de maior qualidade e tudo isso faz as pessoas comprarem melhor no cartão, vai passar mais confiança, etc. Você já viu aquele negócio de que às vezes tem que tomar cuidado com preço muito barato? Você já viu aquele negócio, aquele ditado de que assim, quando a esmola é demais, o santo desconfia? Que às vezes um preço muito barato não representa um ótimo sinal de qualidade, que representa de um produto de qualidade baixa, de um camelô, etc. Ainda mais que os produtos vêm da China. Então se você está passando essa imagem para o cliente não vai ter essa confiança. Então eu acho que isso influencia muito. Mas o principal fator que eu acredito é, cara, seu ticket médio é muito baixo, melhora isso. Se você quer escalar de verdade, você precisa de um ticket médio aí de 150 para cima para você ter alguma chance, beleza? Vamos em sequência aqui. Lookalike para Initiate Checkout, Purchase ou ADD Payment Info? É uma pergunta, ele está perguntando qual seria o melhor. Minha resposta é testa, cara. Por que é testa? Cara, porque não dá para saber. Não dá para saber. Às vezes, por exemplo, o seu Purchase tem só 100 eventos e o teu Initiate Checkout tem 1000 eventos. E aí você faz o lookalike dos dois. Na teoria, o Purchase é melhor do que o Initiate Checkout porque o Purchase é um evento mais fundo, correto? Sim, só que como o seu evento de Purchase tem poucas unidades e o seu evento de Initiate Checkout tem muito mais ativações, então o Initiate Checkout tem uma chance de ter uma audiência muito mais refinada, por mais que ele seja um evento de mais de topo de funil. Então o que você tem que fazer, cara, é ver as medidas que você tem e testar qual que é o melhor. Nunca ninguém vai pegar e vai ter uma resposta certa assim. No seco, o evento de Purchase é melhor que o evento de Checkout. Só que você tem ativações suficientes. Por exemplo, se você tem 5 mil Purchase e 5 mil de Checkout, vou te falar que o Purchase é melhor, porque de fato ele é melhor. Só que se você tem só 100 Purchase e 1000 de Checkout, provavelmente os 1000 de Checkout vão ser melhor. Entendeu? Então você tem que testar e ver com os seus dados o que vai ser melhor para você. Limite de compra no AliExpress de $3,000. Ninguém fala isso, como resolver? Essa é uma pergunta muito boa. E realmente ninguém fala porque ninguém gosta de falar os problemas que se tem, né? Mas eu não tenho problema nenhum de falar isso e esse é um dos motivos, um dos motivos, não o principal, mas um dos motivos do que a gente não usa AliExpress para fazer dropshipping. Primeiro que o serviço é uma bosta, a comunicação com os fornecedores é uma bosta, você ter vários fornecedores também é uma bosta, então tudo isso são coisas que eu não acho bom do AliExpress se você quer fazer em escala. Para você iniciar, você fazer seu primeiro resultado, sei lá, seus primeiros 100 mil, é ótimo. Os primeiros 300 mil a gente fez por dentro do AliExpress também. Só que aí a gente já começou a ter vários problemas, como por exemplo isso aí do CPF, do limite do CPF. Como que foi a maneira que eu lidava com isso? Aqui dentro a gente tem 9 pessoas eu peguei a autorização de todas elas e eu revezava os CPF, usava um pouco, abatia o limite no meu, batia o limite da pessoa e assim eu ia trocando. Mas eu não recomendo que você faça isso porque isso é muito ruim. Recomendo que você tenha um fornecedor bom, que você consiga comprar dele por fora do AliExpress, porque assim você não vai ter esse limite e você vai ter um fornecedor ali da maneira como eu tenho, por exemplo, que você vai trocar com ele, ele vai ter todos os produtos para você, ele vai ter já o aplicativo ali na tua loja que ele faz a logística de uma maneira melhor. Então, cara, se você quer escalar de verdade, AliExpress não dá. E aí, um dos motivos é esse do valor do limite. Outro motivo é que o AliExpress ele não é feito para isso, ele é feito para compra de pessoa física, não para de pessoa jurídica. A comunicação com os fornecedores é muito ruim. Várias outras coisas. Na próxima pergunta. Para quem está começando do zero, recomenda iniciar as operações em janeiro por causa do CPA alto? Eu não sei a época que você vai estar vendo aqui esse vídeo, mas geralmente é o que eu falo pra galera, eu falo que janeiro é um mês ótimo de conversões, porque é um CPM, ele fica muito baixo, não tem muita gente anunciando, as grandes empresas não estão anunciando, elas estão de recesso, então é uma época ótima. Só que nesse caso, cara, é bom entender o contexto aqui da pergunta. Provavelmente a pessoa estava perguntando que ela estava na época da Black Friday, em novembro, né? Que é um CPA muito caro, então a pessoa queria saber se ela esperava até janeiro, etc. Nesse caso, o que eu acredito? Que você está só procrastinando o seu início. Independente que seja em janeiro, independente que seja em fevereiro, não quero vender agora porque é o carnaval, o que eu faço? Pauso minhas campanhas, não pauso, etc. Eu recomendo que não. Por quê? Cara, porque se você está botando desculpa agora, você vai botar desculpa sempre. E, cara, daqui a um ano você vai querer ter começado hoje. E o tempo é o único ativo que você não pode comprar. Então, se você criar o hábito de procrastinar, você vai procrastinar em qualquer coisa. Vai chegar em janeiro, por exemplo, em janeiro tem um ano novo chinês, um feriado que as fábricas param, por exemplo. Se você não tiver estoque próprio, você não vai conseguir enviar só em fevereiro. Aí o mesmo cara que perguntou se ele devia parar de novembro até janeiro só voltar em janeiro, agora ele já não vai mais voltar em janeiro por causa do novo, ele vai voltar em fevereiro. E só isso aí perdeu 3 meses de operação. É muita coisa. Então, cara, comece sempre no mais difícil. Se você for bom no mais difícil, imagina quando tudo estiver fácil. Quando tudo estiver fácil, você vai decolar. Então essa é a minha parada pra você. Nunca procrastine. Procrastinar é um mal muito ruim. Próxima pergunta aqui. Esse aqui foi na época da queda do CartX, né? Queda do CartX, algum checkout transparente bom? Tem como o Pixel marcar boletos sem usar? Beleza. Essa foi a época que o CartX caiu, né? Que o Shopify bloqueou o aplicativo do CartX, mas o CartX já está em volta aí com a própria plataforma e está super bom também. O que eu falei para a pessoa ali? Cara, eu falei que eu uso a CloudFox e eu a considero ela muito boa. Outras opções de bom checkout. O CartX também já está de volta, Guru, Yamp, próprio Pinid. Então, cara, não tem motivo para você não usar outros checkouts bons. Eu recomendo só que você não use o checkout do Shopify, porque eu achei ele uma bosta. E aí é importante fazer, que talvez na época que você está vendo esse vídeo, o checkout do Shopify ficou bom. Por que eu considero ele uma bosta? Porque ele não tem gateway transparente. Então toda vez ele tem que redirecionar para dentro do gateway para a pessoa terminar a compra. No caso, o mais comum que as pessoas usam no Mercado Pago, Shopify, isso é uma bosta porque você perde os eventos de traqueamento do checkout, o purchase, etc. Então, cara, não recomendo. Se amanhã ou depois o Shopify ele tiver um checkout que seja transparente ali junto com o gateway, ótimo, o checkout Shopify entra nessa questão. Como hoje, no momento que eu estou gravando esse vídeo, não tem, eu recomendo checkouts que tenham, como por exemplo, CloudFox, Yamp, CartX, Digital Manager Guru, App Max, todos esses aí que são os que eu tenho conhecimento no momento que aceitam uma operação de dropshipping, beleza? Seguindo aqui para nossa última pergunta, uso o checkout do Mercado Pago, fico no IC ao invés de trocar para Purchase? E aí, novamente, complementando o que a gente ia responder na outra, a minha resposta para você é: use um checkout decente. Checkout do Shopify, sem ser transparente, ele é uma bosta absoluta. Você pode usar o gateway do Mercado Pago, eu não tenho nenhum problema com o gateway do Mercado Pago, desde que você use um checkout decente. Se você usar o gateway do Mercado Pago com o Guru, por exemplo, ótimo, com o Yamp, ótimo, com o CartX, ótimo, não tem problema nenhum. Mas se você usar um checkout que vá marcar as conversões para você, como o Purchase, por exemplo, coisa que o checkout do Shopify hoje, no momento que eu estou gravando esse vídeo, junto com o Mercado Pago, não fazem. E aí é uma bosta. Então use um checkout decente para você poder marcar compra, porque se você está pedindo compra para o Facebook, ele não vai te entregar compra se você estiver utilizando o print e checkout, beleza? Então é isso aí. Rapaziada, essas foram as perguntas que a gente iniciou, selecionou para esse primeiro vídeo. Então esse formato aqui vai ser um formato que vai se repetir bastante. Me manda aí nos comentários o que vocês acharam desse vídeo, o que vocês acharam da pergunta, qual que você mais gostou. Se vocês acharam esse formato interessante ou não, não esquece de deixar o seu like, seu dislike, qualquer coisa. Se inscrever no canal, ativar a notificação no sininho e tamo junto. Vamos mandar bala!